e senhores deputados, nós vamos dar início à nossa segunda audição desta tarde. Eu renovo os meus cumprimentos e agora cumprimento particularmente o senhor subdiretor da Reinserção e Serviços Prisionais, o senhor doutor João Coias. A grelha é idêntica àquela que tivemos na audição anterior e, portanto, esta audição tem início com a apresentação do requerimento pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou para esse efeito a palavra, não dou ainda para esse efeito a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, que quer fazer uma interpelação à mesa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. São audições diferentes, e obviamente teria de o fazer. Cumprimento os seus subdiretor-geral. E apenas para reiterar aquilo que disse na audição anterior, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do CDS, o objeto desta audição é falso, no sentido em que o Sr. Ministro da Defesa não proferiu a declaração que lhe é atribuída no mote desta audição. Isso ficou já esclarecido neste Parlamento na Comissão de Defesa Nacional. Eu já tive a oportunidade de solicitar e a Sra. Presidente agiu em conformidade e distribuiu à reunião da Comissão de Defesa Nacional e o vídeo anexo à mesma, em que fica claro que o Sr. Ministro da Defesa nunca propôs este tipo de solução alternativa e, portanto, é importante não só para quem ouve à audição e no futuro possa consultar o seu registro, como também para o Sr. Subdiretor-Geral saber que, efetivamente, independentemente do que se discuta, não é certamente com base numa declaração do Ministro da Defesa Nacional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Como também já tinha sido dito na audição anterior, os requerimentos para as audições, quer a que ocorreu antes, quer a que vai ocorrer agora, foram aprovados por unanimidade dos presentes em reunião de comissão. As declarações em causa são anteriores à aprovação destes requerimentos, portanto, foi já distribuído o material que o Sr. Deputado João Almeida solicitou. Vamos dar início a esta audição. Tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz para a apresentação do requerimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Subdiretor-Geral, Sr. Dr. João Coias. Esta audição visa tentar encontrar respostas relativamente a declarações proferidas pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional numa iniciativa partidária, semipública, relativamente recente, no passado mês de abril, onde decidiu ou disse que deveria haver formas alternativas de incorporação nas Forças Armadas, nomeadamente através de jovens delinquentes que, nas instituições onde estavam, seriam equivalentes ao estarem numas verdadeiras escolas do crime. Aliás, estas declarações não são novas por parte do Sr. Ministro da Defesa. Ele teve a oportunidade, inclusive, de ter escrito na sua moção de orientação política no Congresso do CDS, o mesmo, designadamente, possibilitar a celebração de protocolos com as Forças Armadas para a formação de jovens em regime de internamento, beneficiários por esta via de um conjunto de valores úteis e essenciais à respectiva reintegração na sociedade, e apresentou esta medida, que depois terá desdito, ou que terá sido mal interpretado, no sentido de apontar isso como uma solução para os problemas relacionados com as Forças Armadas, nomeadamente em matérias de recrutamento e falta de quadros profissionais nas Forças Armadas. Obviamente que essa não é a solução relativamente aos problemas que atravessam as nossas Forças Armadas e que esta não é de todo a solução relativamente à reinserção ou reintegração na sociedade de jovens delinquentes que possam estar a cumprir penas no nosso sistema penal, e aqui falo para aqueles que são maiores de idade e não tanto para aqueles que são que estão ao abrigo, crianças e jovens ao abrigo da lei tutelar educativa. Estas declarações criaram um mal-estar significativo. Desde logo tivemos os chefes dos quatro ramos de Forças Armadas a expressarem incómodo público, tivemos também manifestações públicas, de anteriores líderes ou anteriores chefes de Estado das Forças Armadas também a dizerem que esta não era de toda a solução relativamente aos problemas das Forças Armadas, e eu gostaria de perguntar ao Sr. Diretor-Geral, gostaria de perguntar aqui várias coisas. Desde logo, saiu a público que este serviço militar obrigatório, que pelos vistos é uma hipótese académica ou teórica, foi isso que mais tarde o Sr. Ministro da Defesa Nacional disse, de acordo com aquilo que saiu a público, só estariam abrangidos por esta medida, ou se eventualmente fosse implementada uma medida destas, só estariam abrangidos cerca de 136 jovens, sendo que desses 136 jovens, apenas 22 são maiores de idade. E eu gostaria de saber se estes números correspondem ou não à verdade, e se assim é, como é que isto resolve o problema das Forças Armadas. Depois, gostaria de perguntar ao Sr. Subdiretor-Geral mais duas questões. Foi aqui falado na audição anterior relativamente a medidas que estavam ou que não estavam, nomeadamente no que diz respeito às declarações do Ministro da Defesa, que eram não assunto porque não estão no programa de governo, não estão no programa do governo essa medida. No entanto, estão outras, e eu gostaria de saber se foi ou não foi comunicado à Direção-Geral de Serviços Prisionais que estudasse algumas destas coisas que eu passarei a enumerar. Diz o programa de governo que devem ser estudadas novas formas de recrutamento voluntário para as Forças Armadas. Gostaria de saber se foi dada alguma indicação. Gostaria de perguntar se foi dada alguma indicação à Direção-Geral de Reinserção Social se estudasse formas de incorporação ou de recrutamento voluntário como medidas substitutivas de penas. Diz também, na página 86, o desenvolvimento de programas específicos nas áreas da delinquência juvenil. E eu gostaria de perguntar se tem conhecimento, ou se foi dada alguma orientação à Direção-Geral de Serviços Prisionais no sentido de apresentar programas que possam ir de encontro àquilo que foram as palavras proferidas pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional. E eu, para já, gostaria de ficar por estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Vaz. Está apresentado o requerimento e, portanto, darei agora a palavra ao Sr. Subdiretor da Reinserção e Serviços Prisionais, Sr. Dr. João Coias, para que faça a sua intervenção inicial. Dispõe de tempo até aos 8 minutos.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por esta intervenção que me procura esclarecer de alguma forma o que é que foi dito. De qualquer dos modos, começaria por referir o seguinte. Nós temos um quadro legal em Portugal que clarifica, em função das idades, qual é a imputabilidade penal, a intervenção da lei tutelar educativa para jovens penalmente inimputáveis e o âmbito de ação da lei de proteção de crianças e jovens em perigo. É difícil de percebermos do que é que estamos a falar, uma vez que era preciso clarificar exatamente as idades que estão aqui em causa. E, portanto, eu diria que a lei tutelar educativa muito dificilmente teria aqui cabimento, até pelas convenções internacionais assinadas por Portugal, no respeito pelo cumprimento destas medidas, nomeadamente a medida privativa de liberdade, que tem um conjunto de recomendações muito específicas e a maior parte delas estão plasmadas na nossa lei. Portanto, estamos a falar de crianças e jovens que cometem os crimes entre a idade dos 12 e o último dia dos 15, porque a partir dos 16 anos são penalmente imputáveis. Os números que refere de 136, eles vão variando, houve um aumento significativo do número de internamentos, e se é dos internamentos em centro educativo que estamos a falar, à data de ontem estavam 140 jovens, houve um aumento significativo após o período da pandemia. Não foi abrupto, foi paulatino, mas temos vindo, de facto, a registar esse aumento de internamentos, dos quais um número reduzido são jovens com mais de 18 anos. É possível que jovens que cometeram o crime entre os 12 e o último dia dos 15, ou seja, antes de iniciarem a sua etapa enquanto jovens responsáveis penalmente, que alguns deles seja aplicada a medida de internamento e ela pode ser cumprida até por fazerem os 20 anos, ou seja, aliás, os 21, ou seja, é o último dia dos 20. Portanto, há sempre ali meia dúzia de jovens que já têm mais de 18 anos, neste momento não tenho aqui esse valor, mas ele vai variando, 20 jovens com mais de 18 anos até já é muito, neste universo de 136, mas serão sempre muito poucos. Portanto, temos aqui alguma dificuldade de compreender em que é que nos estamos a situar. Depois, se falarmos de jovens já penalmente imputáveis e se falarmos em simultâneo de pequena delinquência, ora, os jovens com crimes graves têm penas de prisão, os outros estão com pena suspensa ou em pena de execução na comunidade. Portanto, é difícil de nos balizarmos aqui. De qualquer das formas, compreendendo a questão colocada, não nos foi solicitada, em resposta à segunda questão, qualquer estudo, reflexão sobre este assunto, aliás, que foge, obviamente, da nossa área de intervenção, que eu diria que é uma área de intervenção muito técnica. Esteve aqui há pouco a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, que é uma entidade autónoma, que tem acompanhado o nosso trabalho ao longo dos anos e que, nesta área dos centros educativos, mas também na interseção entre a área tutelar educativa e a área da promoção e proteção, e aí sim temos algumas questões a melhorar, eventualmente numa revisão da lei, mas que tem acompanhado tudo aquilo que vimos a fazer e, portanto, reconhece, aliás, no último relatório, o esforço que temos feito de melhoria ao longo dos anos em que nos têm acompanhado e fiscalizado. Apesar de termos dificuldades e temos de recursos humanos, apesar de termos dificuldades e termos algumas estruturas habitacionais que necessitam de melhoria e que estão em recuperação, até pela resolução do Conselho de Ministros, foi aprovada em outubro e que já previa um conjunto de iniciativas para os centros educativos, mas apesar disso, a nossa intervenção é uma intervenção técnica de reabilitação dirigida à prevenção da reincidência dos jovens.
Muito obrigada, Sr. Subdiretor. Eu agradeço a clareza das respostas que nos trouxe. Vamos dar início à ronda de questões dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Senhora Deputada Paula Margarido, tem a palavra.
Muito boa tarde, antes do mais, Senhora Presidente, os cumprimentos do grupo parlamentar do PSD, bem como também aos ilustres colegas aqui desta comissão, e agradecer de uma forma muito especial ao Senhor Subdiretor-Geral, Dr. João Henriques de Oliveira Coias, a sua presença aqui nesta primeira comissão. E colocava-lhe já de antemão uma questão relativamente ao que acabou de dizer. Não sem antes, e porque estamos aqui um bocadinho perdidos sob o objeto desta audição, porque efetivamente parece que foram umas declarações do Sr. Ministro da Defesa, mas efetivamente atendendo às entidades que foram aqui chamadas, parece que estamos aqui a discutir as casas de acolhimento, onde estarão com certeza os centros educativos, como também poderão estar as demais entidades que recebem jovens para prevenir e protegê-los de comportamentos desviantes. Tocando agora, e feita esta pequena contextualização e pegando nas suas palavras, Sr. Subdiretor-Geral, disse ainda há pouco que, efetivamente, têm estado a implementar reabilitações relativamente a estes jovens que têm estes comportamentos desviantes, fruto das suas fragilidades que vêm lá da infância. E, infelizmente, o que se passa na infância não fica na infância, transporta-se para o seu eu, e é esse eu que a nossa sociedade, o Estado e Portugal e o Governo têm que, efetivamente, ajudar a reconstruir. E, nessa medida, por que motivo, Sr. Subdiretor-Geral, e nos serviços da reinserção social, é que ainda não foi feita a tal integração destas matérias que são tão importantes para aquele jovem que está ali numa situação de crise? E digo-lhe já, justiça e e segurança social. Porque eu tenho ali um jovem que praticou um crime, dos 12 aos 16, temos até o último dia dos 15, uma medida efetivamente tutelar educativa e depois podemos efetivamente já ter uma medida que já não é tutelar educativa, mas que já está efetivamente abrangida por uma pena. Torna-se imperioso que este jovem, esta jovem, seja acompanhada na casa de acolhimento, nos centros educativos, mas acompanhada por quem? Por técnicos de reinserção social, devidamente habilitados, devidamente reconhecidos como tal, e que sejam acompanhados por psiquiatras, por pedopsiquiatras. Porque é que até ao presente momento, transcorridos que estão tantos anos, e nós verificando que tem existido um aumento destas fragilidades nestes jovens que vão ser amanhã, quem sabe, os nossos políticos, não ajudamos a sociedade e estes jovens em concreto, estas crianças, nesta verdadeira dimensão de crescimento com educação para a cidadania, para o direito, para o respeito das liberdades e garantias. Creia que fizemos visitas a centros educativos, a casas de acolhimento, e que triste que é verificar no último relatório da Comissão de Acompanhamento dos Centros de Acolhimento de 2023, nas páginas 41 e seguintes, as condições em que muitas daquelas infraestruturas se encontravam. É penoso, porque se cada um de nós não gosta de ver os seus filhos a dormir numa casa em que o teto cair, mais ainda estas crianças, estes jovens que estão a delinquir, porque efetivamente na infância não acautelaram os seus direitos, as suas liberdades e as garantias. E nós todos somos responsáveis pelo não cumprimento destas matérias de proteção. Portanto, Sr. Diretor-Geral, eu sei que é uma questão difícil, não é fácil, se fosse fácil já há muito tempo tinha sido concretizada, mas já estamos há tanto tempo e estes jovens continuam a delinquir cada vez mais. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Margarido. Passemos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Vaz, não tem nenhuma outra questão a formular e, portanto, passamos ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Nuno Gabriel tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo também por agradecer a presença aqui do Subdiretor-Geral dos Serviços de Reinserção e Serviços Prisionais. E começar por dizer que as declarações do Sr. Ministro da Defesa, à data, geraram um amplo debate mediático. O Sr. Ministro apressou-se a explicar que tinham sido descontextualizadas, mas não deixou de, na sua opinião, dizer que haveria aqui, de facto, não deixou de mostrar exemplos e motivos para justificar que tal solução poderia ser adotada. Eu vou ser, não vou fugir do objeto, não vou sair do objeto mais do que fugir, e vou deixar aqui questões muito concretas e mais de âmbito, ou aproximadamente de âmbito técnico. As seguintes perguntas buscam, em primeiro lugar, perceber se o Sr. Subdiretor-Geral acompanha esta opinião/proposta do Ministro da Defesa, e em segundo, analisar as suas implicações no âmbito do serviço que dirige, ou que subdirige, neste caso. Portanto, a proposta de utilizar o serviço militar com pena corretiva para jovens infratores pode ser vista como uma espécie de militarização da justiça juvenil. Como responde às críticas de que esta abordagem pode desviar-se dos princípios de reabilitação e humanização do sistema prisional, transformando jovens vulneráveis em soldados? Essa era a primeira questão. A segunda que gostava de lhe colocar era: como responde às alegações de que esta medida é uma solução paliativa que não aborda as raízes dos problemas enfrentados pelos jovens infratores, como a pobreza e a falta de oportunidades educacionais? Quando afirma que as instituições de reinserção social para os jovens, e passo a citar, só funcionam como uma escola de crime para a vida. Quarta questão, como é que vê esta transferência de responsabilidade para as Forças Armadas, que tradicionalmente não são treinadas para lidar com questões de reinserção social? Próxima questão, considerando o foco atual em abordagens de reinserção social baseadas em evidências, como vê a proposta de utilizar o serviço militar como uma forma de pena corretiva para jovens infratores, em termos de eficácia e impacto na reincidência? Aqui era importante o impacto na reincidência. Como acredita que estas preocupações éticas possam ser abordadas ou mitigadas? E eu digo essas preocupações éticas porque a integração de jovens infratores num contexto militar pode levantar essas questões éticas significativas que acabei de elencar. Para terminar, Sr. Subdiretor-Geral, dada a diversidade de delitos e as complexidades individuais dos jovens envolvidos, como acredita que a proposta do Ministro da Defesa se alinha com os princípios da justiça restaurativa e personalização da pena, fundamentais na moderna prática de reinserção? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Gabriel. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Subdiretor-Geral. Eu queria, em primeiro lugar, dizer ao Sr. Subdiretor-Geral que, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, nós só podemos pedir-lhe desculpa, porque o Sr. Subdiretor-Geral teve e disse que tinha dificuldade em comentar algumas matérias inicialmente. Eu diria que, mesmo assim, conseguiu algo que é muito difícil, que é conseguir comentar alguma coisa que não existe, e foi certamente por esforço e por dedicação, porque é muito difícil nós efetivamente comentarmos e dissertarmos sobre aquilo que efetivamente não existe. E o que é que não existe? Não existe nenhuma proposta de substituição de penas por regime militar, não existe nenhuma proposta de incorporação nas Forças Armadas de delinquentes com qualquer tipo de pena. Portanto, qualquer questão sobre a graduação da pena é absolutamente inútil, porque não há nenhuma proposta para pena nenhuma, não existe nenhuma proposta para nenhuma idade e, portanto, qualquer divagação sobre esta ou aquela idade é inútil, porque não vai existir para idade nenhuma, e sobre a utilidade ou não poderá existir em termos académicos, e obviamente, se o Diretor-Geral se quiser dizer em termos académicos o que é que acha, obviamente é livre e nós apreciaremos a opinião. A questão que é evidente é que durante esta legislatura não haverá nenhuma alteração nesse sentido, e não poderia ser mais evidente isso do que a resposta que o Sr. Diretor-Geral deu quando foi perguntado se foi pedido algum estudo. Pois, com certeza, não foi pedido nenhum estudo, porque não há nenhuma proposta, nem vai haver durante a legislatura. E, portanto, aquilo que fica claro neste momento é que, independentemente da opinião que cada um de nós possa ter, das experiências comparadas que possam existir noutros países, em Portugal, durante esta legislatura, os próximos 4 anos, não haverá nenhuma alteração entre a relação que não existe e continuará a não existir entre a reinserção social, o cumprimento de penas, o regime de penas e o serviço militar. Portanto, ficando claro esta matéria, qualquer opinião que tenhamos sobre esta relação será sempre uma opinião sobre uma relação que não existe e continuará a não existir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Está assim concluída a ronda de questões dos vários grupos parlamentares. Portanto, resta-me devolver a palavra ao Sr. Subdiretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais para a sua intervenção final. Tem a palavra, Sr. Subdiretor-Geral.
Muito obrigado. O Sr. Deputado do CDS resolveu parte dos problemas. De facto, se não existe, não vai existir. Então, não vale a pena estarmos aqui a ficcionar, porque se não existe uma proposta que seja trabalhável, então não faz sentido estar aqui com grandes comentários. Diria só que qualquer análise sobre alternativas que se possam equacionar, costumamos dizer que a roda já está inventada, alguém já estudou, e, portanto, aquilo que temos sempre que fazer é ver as experiências que já existem, estudar como é que elas fazem sentido na sua adaptação a Portugal, e ficamos por aí, ou seja, estamos no domínio estritamente científico e a intervenção de justiça juvenil é cientificamente suportada. Queria, no entanto, falar um pouco sobre a questão desta relação que existe entre o que são as casas de acolhimento e os centros educativos, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e a Lei Tutelar Educativa. A quando da reforma do direito de menores, através das leis que foram publicadas em 1999, entretanto já revistas, a LTE foi revista em 2015 e precisa de alguns ajustamentos finais. A ideia era, de facto, partir de uma lei antiga, que era a Organização Tutelar de Menores, que tratava, da mesma forma, os jovens com comportamentos delinquentes daqueles que eram jovens em risco e que esse risco se transformava num perigo para o seu desenvolvimento, e daí o conceito de risco ser um e o de perigo ser outro. As leis separaram estas duas realidades, mas a filosofia que estava na reforma do direito de menores não era que elas ficassem de costas voltadas, e foi isso que a prática veio a mostrar. As casas de acolhimento, como sabem, estão no âmbito da intervenção protetiva, dos processos de promoção e proteção, não são comparáveis aos centros educativos. Os centros educativos são estruturas diferentes, mais securitárias e com programas terapêuticos que procuram dar resposta às características destes jovens de acordo com aquilo que nós chamamos uma avaliação do risco, da necessidade de intervenção e da sua capacidade de resposta a essa intervenção, de forma a prevenir a futura reincidência. Só vale a pena o Estado intervir se há risco de reincidência. Porque muitas das vezes, e isso é muito importante clarificar, na nossa avaliação pré-sentencial procuramos discriminar se o incidente é um mero incidente de percurso no desenvolvimento da personalidade, e esses temos que os retirar de uma intervenção de justiça, daqueles em que o risco de reincidência é real e, portanto, esses necessitam de uma reeducação, de uma intervenção corretiva. Daquilo que disse, de facto, nós não pretendemos criminalizar a pobreza, porque a pobreza é um risco, mas nem todos os jovens pobres entram em perigo de delinquir. Agora, há necessidade de uma intervenção sistémica que irá, mas é uma questão de política estadual, não é uma questão exclusivamente da justiça, é uma questão da filosofia de intervenção estadual face à infância e à juventude, e relativamente a isso, a Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e Criminalidade Violenta, que trabalhou ano e meio no âmbito do MAI, apresentou no seu relatório um conjunto de estratégias que passam por reformular a interseção entre estas duas leis e criar a chamada figura do gestor de caso, que faz todo o sentido que uma criança que é detectada, pode ser detectada, por exemplo, logo no risco, no centro de saúde, não é? Ainda bebê, pode depois ser detectada esse risco nas suas dificuldades de inserção, nomeadamente escolar, e estamos sempre a falar das forças de primeira linha, não é? A saúde, a escola, a sociedade, são as entidades de primeira linha. A intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ, já aparece como uma intervenção de segunda linha. E a Justiça Juvenil aparece como uma intervenção remediativa de terceira linha. Faz todo o sentido ser revisitado o relatório da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e Criminalidade Violenta, porque esta figura de gestor do caso permite acompanhar o caso independentemente das diferentes entidades que vão intervir, sejam da Segurança Social, seja no âmbito dos processos de promoção e proteção, seja no âmbito da delinquência juvenil. E por isso estamos preocupados, sempre estivemos, em que estas duas leis, que, como diz a doutora Farmaus, são primas, elas não são irmãs, são primas, mas são leis que se completam, que ela seja reforçada essa interação e que esta figura do gestor de caso possa passar a ser uma entidade que acompanha todo este processo. Por isso, estamos preocupados, precisamos de continuar, mas sem dúvida que chegados aqui, aquilo que nós fazemos nos centros educativos é uma intervenção de qualidade que não nos envergonha na Europa.
Muito obrigada, Sr. Subdiretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, até por este tópico adicional de reflexão que nos trouxe e que é importantíssimo. Na verdade, nós ficámos muito satisfeitos em 2000, penso que como comunidade, com esse novo modelo que separou os jovens em perigo dos jovens que tinham praticado factos típicos e ilícitos e que, portanto, iriam para um centro tutelar educativo, mas na Europa inteira, os números mostram que existem fenómenos de migração que são muito preocupantes. Ou seja, jovens objeto de medidas de proteção que estão em casas de acolhimento, que depois vão para centros tutelares e educativos porque praticaram algum facto típico e ilícito, e depois vão para o estabelecimento prisional ou abrigo do direito penal para jovens adultos, e portanto isso obriga-nos a todos a uma reflexão muito profunda sobre o modelo. Ficamos muito gratos por nos ter trazido esse elemento adicional de reflexão. Penso que chegamos ao fim desta audição. Renovo os agradecimentos ao Sr. Subdiretor-Geral. A próxima audição acontecerá às 17 horas, e, às 17h30, e, portanto, vamos agora fazer uma pausa nos trabalhos. Muito obrigada.